A bola está viva, está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos a este episódio 360 do seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, mais um episódio da nossa série de previews para 2021. E vocês estão vendo que a gente vai falar de Minnesota Vikings. Nada melhor do que ter a equipe do MVP Minnesota Vikings Podcast. Deixa eu dar as boas-vindas para os nossos convidados. Seja bem-vindo ao Fumble na NET, Henrique. Muito boa noite.
Boa noite, Danilo. Boa noite, Felipe. Stephanie também aqui velho comigo. É um prazer, como sempre, falar dos Vikings e é uma alegria estar aqui no Fumble da NET pra falar.
Isso também na equipe MVP, Felipe, também seja muito bem-vindo ao Fumble da NET.
Valeu, Danilo, que nossos ouvintes possam nos acompanhar aí e também virar mais um ouvinte do nosso querido Minnesota Vikings Podcast.
É isso, por último, não menos importante, as boas-vindas, uma boa noite, Stephanie, a casa também é sua.
Boa noite, prazer estar aqui, vão dar uma assistida no nosso podcast também, galera. A gente fala umas coisas legais lá.
É isso, você, amigo ouvinte, sabe como é que isso aqui funciona, a gente dá uma pausa rápida pra um bloco de recado. Continuem com a sua audiência e já voltamos para falar de Minnesota Vikings. Não sai daí. Recados aqui do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na NET, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você. O IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também. Somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, CastBox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação. Tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos e, principalmente, recomenda a gente para os seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Um abraço. Muito bem, agora que a magia da edição resolveu o nosso bloco de recados, edição é uma coisa maravilhosa, bicho. Um dia as pessoas vão entender o valor da edição em cima do ao vivo.
Eu entendo, viu?
Vamos começar aqui, Felipe, falando de free agency. O Vikings não foi a equipe que mais se movimentou nessa free agency, mas teve adições importantes. Alguma delas te chama mais atenção?
Então, ô Danilo, eu acredito que, apesar de ter movimentado, não movimentado muito, os Vikings foram assertivos no que precisava fazer na free agency antes do draft, né? Porque nossa movimentação é toda pré-draft. Então, eu acredito que a chegada de Dalvin Tomlinson e principalmente do Patrick Peterson são contratações que vieram pontuais exatamente porque os Vikings teriam já dois reforços naturais para essa temporada, que é o caso da defesa, né? Que é o caso do Daniel Hunter e o Michael Pierce. Daniel Hunter, que tava por lesão, ficou afastado a temporada passada, né? E o Michael Pierce Dirce que optou por ficar de fora por conta daquela regra do coronavírus e tudo mais. Então, se parar pra pensar, os Vikings têm 4 adições extremamente importantes de peso para a equipe de defesa. E aí, no draft, foi a hora que a gente olhou pra fazer as adições que precisava pro outro lado da bola, pro ataque, né? Então, apesar de ter sido pouco, o Vikings foi muito assertivo no mercado.
Isso, Henrique, não só nas chegadas, o Vikings foi bem significativo nas saídas também. Tem uns jogadores que a torcida tá acostumado, pelo menos, a ver, o Kyle Rudolph, o Riley Reiff, o Anthony Harris, por exemplo. Como é que você vê esse lado de saídas aí?
Cara, eu acho que, assim, obviamente, pesa muito pra gente perder o Kyle Rudolph. É um cara que fez a carreira inteira aqui em Minnesota, ele era muito querido, né? Não só pelo jogadores, mas também pela torcida, a gente amava o Rudolph. Mas eu espero também que a gente não sinta muito, porque a gente fala do Rudolph. A gente tem uma dupla de talentos que é promissora, né? O Irv Smith, que tem tudo pra ter um grande ano. O Tyler Conklin, que foi bem afinado no ano passado. Aí você falou também do Reiff. A gente pegou o Christian Darrison no draft. Então acho que não deve ser uma ausência que vai também fazer muita diferença. O Darrison parece que vai ser uma melhor, né, em relação ao Reiff. Né? E como o Felipe também falou, só pra complementar, um cara que eu acho que é importante, que acho que passou realmente muito embaixo do radar, que foi o Xavier Woods, que chegou pra suprir o Anthony Harris. É um cara que teve seus altos e baixos lá com os Cowboys, mas eu acho que ele tem tudo pra fazer um bom ânimo no Minnesota, porque tá jogando com o Harrison Smith. Né? E jogar com um cara desse facilita toda a sua vida.
É isso, Stephanie. Entre chegadas e saídas, qual é o teu balanço dessa free agency?
Nossa expectativa é que o time melhore bastante com a free agency, porque a gente foi nos lugares onde a gente precisava, foi bem pontual. A gente até sempre brinca que parece que o Spielman ouve nossos podcasts, porque tudo que a gente fala que tá precisando, ele vai lá e dá um jeito de pegar de alguma forma. É, nem sempre dá certo, mas o que não dá certo na free agency, a gente tenta ver no draft também, às vezes também não dá certo no draft, mas assim que a gente vai levando. Eu acho que o balanço foi positivo, apesar de a gente ter perdido alguns jogadores que eu acho que dói mais no coração do que no time em si, que foi o caso do Rudolph, por exemplo, que era um jogador que tinha a cara de Minnesota, mas de uma forma geral, eu acredito que a gente foi bem a gente foi onde precisava, a gente não tinha tanto dinheiro assim, mas o que deu pra conseguir, a gente conseguiu, então acho que foi um bom saldo.
É isso, eu até já começo contigo pra questão de draft. Os meninos lembraram a chegada do Christian Darrison, tackle de Virginia Tech, linha ofensiva é um pedido há muito tempo do Minnesota Vikings, imagino até que não vá parar esse pedido enquanto eles não provarem que a OL foi estabelecida. Só de o tempo inteiro que o MVP existe, ainda na administração Rafão Martins, por exemplo, ele vem pedindo linha ofensiva. Imagino que os pedidos tenham continuado com vocês, e aí como é que você viu Christian Darrison chegando na 23, especialmente com a troca que foi possibilitada e tal?
É, a gente ficou muito... Eu imagino, né, que a gente... todos os torcedores do Vikings tenham ficado muito felizes com a escolha, e também, mais pra frente, o Wyatt Davis. Eu confesso que chegou num ponto ali do draft que eu comecei a pensar que o guard não ia vir, mas aí quando o Wyatt Davis veio, eu comecei a pular igual uma doida. Então, olha, é muito difícil de saber o quanto essas escolhas vão mudar, porque a gente nunca sabe. Draft nem sempre é o que é, às vezes vem os jogadores que a gente pensa que é uma coisa e é outra, então... Mas as expectativas são altas, sabe? A gente foi onde precisava. Os dois OLs que foram draftados pelo Vikings, a maioria das pessoas concorda que são bons prospectos, então assim, as expectativas são que eles sejam titulares, apesar deles não estarem jogando com o time titular ainda, porque o Clint Kubiak disse que eles precisam ganhar o seu lugar, né, no time, mas não acredito que os que a gente tinha no passado vão ter alguma competição contra eles.
Pô, Henrique, Felipe, como é que vocês viram o draft? De novo o Spielman fazendo um caminhão de movimentações aí pra sair com a cesta cheia, como é que ficou?
Então, o Henrique até mandou aqui no nosso chat durante a gravação, eu acho que talvez tenha sido o que teve as melhores reações de serem acompanhadas, né? Os meninos estavam ao vivo fazendo uma live na hora do draft, e quando o Spielman troca da 14ª pra 23ª, eu simplesmente invadi a live deles, que era com a galera da NFC Norte, eu invadi ela de tão nervoso que eu fiquei com a troca, ainda mais porque o Jets foi lá e fez a opção de buscar o... Está me faltando na memória. O Vera Tucker. Vera Tucker. Que era meio que um desejo também da franquia, né? Dos torcedores de Minnesota. Então, na hora, eu fiquei extremamente nervoso. E eu falava com os meninos, velho, a gente vai ter que esperar 9 escolhas e torcer pra sobrar o Deshaun. Porque era a única coisa que faria valer a pena essa descida. E realmente, isso foi o que aconteceu. E aí, foi a hora que a gente volta, né? A gente vive amor e ódio muito rápido com o Spielman. Porque ele vive fazendo essas trades e no final dá certo. A gente não sabe como que essa mágica dele faz funcionar. E como a Stephanie lembrou, a questão da chegada do Wyatt Davis é uma coisa que a gente sabe que ele teve uma lesão grave e por isso ele desceu tanto. E possivelmente, se esse cara estiver 100% recuperado em condições que ele vinha apresentando no college, a gente sabe que ele pode ser um steal enorme que a gente conseguiu lá embaixo, né? Escolha 90, eu não lembro certinho o número da escolha.
Acho que foi 86, eu acho.
86. Então, a gente pode ter saído, os Vikings podem ter saído com dois jogadores, dois titulares absolutos. E como o Rafão sempre falou, né, já que a gente citou o Rafão, o objetivo de um bom draft é ter dois titulares. Então, a gente pode sair até com mais do que isso, porque a gente já tá falando de dois que podem ser titulares na nossa linha já, de imediato.
Henrique, o que é que você destaca desse draft? Dá pra ver que Christian Darrisaw foi uma grande escolha, que Wyatt Davis foi, em tese, uma escolha muito bem feita na 86, mas foram o quê? 11 jogadores?
11 jogadores. Depois do draft, né, tem as entrevistas, aí o Zimmer falou que ele queria que a linha ofensiva ficasse maior, né? Que a gente viu nos últimos anos, que a gente até brincava, né? Que o Zach queria uma linha ofensiva. Um cara atlético que bloqueia bem pra corrida e é péssimo contra o passe. Então a gente ia atrás do Ezra Cleveland, né? Do Brad Bird, esse tipo de jogador, que são muito atléticos, mas que eram um pouco mais finos. E aí esse ano ele queria jogadores que se encaixassem no sistema. Então, obviamente, ele tem que conseguir bloquear em espaço, que a gente usa muito a corrida. Mas aí também queria caras que fossem grandes. E o Darrisaw e o Davis são caras que têm mais de 140, 150 quilos. Então acho que isso realmente foi muito bom. O Davis, se não tiver, antes da temporada começar em 2020, ele era a escolha que davam pros Vikings na primeira rodada. Mas teve ele se machucou, teve um ano que foi meio abaixo também por conta da lesão. Mas o resto do draft eu gostei muito da escolha do Janarius Robinson e do Patrick Jones, né? Que foram os dois ads que a gente pegou. O Robinson veio em entrevista com o Andrew Patterson, que é nosso técnico de linha defensiva. Ele falou que todo draft tem um cara que eu penso, eu adoraria poder trabalhar com esse jogador. E esse ano é o Robinson. Então é um cara que eu quero muito ver como que o Patterson vai conseguir moldar ele. Pra mim, ele é o melhor técnico de linha defensiva na liga. Só ver os caras que ele trabalha, ele moldou o Hunter, um dos melhores ads da NFL hoje. Então acho que são dois jogadores que também podem acabar contribuindo. Talvez não logo na semana 1, mas eu imagino que já no meio final do ano, um desses dois vai ser titular, né? Ou o Patrick Jones ou o Robinson vão estar jogando o Postal Hunter. Espero que isso aconteça também.
E o último tópico aqui de draft é um que a gente precisa comentar. Mais à frente a gente vai até falar sobre Kirk Cousins, a avaliação de vocês, a situação e tal. Mas Kirk Cousins não é um jogador que costuma se machucar. Tá? Sem quarterback titular, dificilmente você vai ter perspectivas na liga. Ainda mais se teu quarterback reserva é um calouro. E a gente precisa falar por que o Vikings deu a escolha 66 por Kellen Mond.
Ah, ele é maravilhoso. Não, é que eu sou totalmente apaixonado do Kellen Mond por nada que ele fez dentro de campo, é mais que ele me respondeu no Instagram. Então, meu coração é dele já. Ninguém pode falar mal do Kellen Mond na minha frente que eu fico bravo. Mas, cara, eu acho que a gente pegou o Mond justamente porque a gente não tinha um QB reserva, né? A gente sabe que é uma posição importante, né? A gente viu, por exemplo, os Eagles ganhando o Pro Bowl com QB reserva. Eu não lembro quem falou, mas falou que seu time é tão bom quanto seu quarterback 2, né? E a gente tinha jogadores que foram escolhidos de sétima rodada nos últimos anos. Então era uma posição também importante pra gente pegar, né? Os Vikings fizeram um trabalho muito grande com os quarterbacks dessa classe e gostaram do potencial do Kellen Mond, né? Um cara que tem um braço forte, jogou num esquema que eles chamam, né, de pro style. Então não é aquele ataque que a gente vê cheio de RPO, de leitura rápida, um cara que teve que suar bastante Texas A&M, porque não tinha o melhor ataque junto dele. Tem muita coisa pra melhorar sim, mas eles gostam da ideia de deixar ele no banco por uns 2 anos, que é o contrato que o Cousins ainda tem. Naquele vídeo já falou que não quer mexer nesse contrato, então deixa ele 2 anos e aí depois você toma a decisão em 2023 só, né? A gente gosta do que a gente vê no Mond, a gente renova com o Cousins ou a gente muda e vai pegar outro quarterback. Então o Mond é um cara que eu acho que pra QB reserva já é um upgrade, com quem a gente tinha, e é um cara que tem potencial de se titular na franquia depois que o Cousins acabar o contrato.
É, eu fico junto, eu acredito que o Henrique resumiu perfeitamente, viu, Danilo, porque, assim, a gente não olha pro Kirk Cousins e vê ele sentando no banco por qualidade, por erro, por nada. A gente sabe que a gente pode considerar o Kellen Mond um projeto vai, na verdade, né? Ele foi um cara que a gente draftou pra prepará-lo pra estar pronto quando o Kirk Cousins tiver para renovar esse contrato. Então a gente, tipo assim, esse primeiro ano, principalmente, é um ano extremamente de aprendizado puro, e talvez no segundo ano ele tenha uma chance ou outra, um snap ou outro, mas mesmo assim a gente ainda duvida. A gente acredita que fique mesmo na mão do Kirk Cousins esses próximos 2 anos, e aí na hora de renovar o Vikings faça esse balanço que o Henrique citou.
É que assim, eu costumo ser bem, bem pragmático. A tua escolha 66, você pode sair com um cara de rotação. Tá? Até, por exemplo, vocês pegaram defensive end na 90 e na 134. Com Daniel Hunter, são 3. Você não joga com 3 defensive end ao mesmo tempo, geralmente. Você vai rotando. Então, se você tem um jogador desse tipo, sei lá, um terceiro na fila, um terceiro defensive end, um terceiro ou quarto cornerback, linebacker de rotação, você dá um uso muito mais interessante para uma escolha 66 do que um cara que vai ficar 2 anos no banco, treinando e segurando a prancheta, e no final das contas, quando o Cousins for renovar o contrato, se ele não quiser ficar em Minnesota, o Vikings vai draftar outro quarterback, porque não acontece. Quantas vezes vocês já viram acontecer esse caso do cara que foi escolha de terceira rodada, ficou um tempão no banco e de repente ele explodiu?
Kirk Cousins.
Exato, o mesmo que tá de titular no nosso time.
Escolha de quarta rodada ainda também.
Pois é.
Ou seja, temos um.
Não, mas aqui os Vikings, acho que eles imaginavam que ia ter uma corrida por QB depois que os Bucks pegaram o Trask.
Eu acho que foi exatamente isso. Eles acharam que não iam sobrar mais muitos QBs que eles pudessem investir. Talvez eles já estivessem de olho no Mond, entendeu? Então, eu fiquei com raiva na hora da escolha, mas porque eu achei que não ia dar mais pra pegar um guard bom. Mas depois que pegaram o Ed Davis, eu tô tranquilo.
Cara, eu acho que foi a única pessoa que gostou dessa escolha na hora. Porque eu lembro que depois que saiu o Trask, acho que foi o DeAndre Mark, ele falou, vai ter uma corrida por quarterbacks agora. Eu falei, tá, quem tem que possa acabar valendo uma escolha agora é ou o Mond ou o Mills. Aí a gente vê depois quem tinha. Você tinha Falcons que podem acabar pegando um QB. Você tinha vários times que podiam acabar pensando em um QB reserva, justamente pra ter um sucessor, né, pro quarterback mais veterano. Eu falei, ele não vai durar até a nossa próxima escolha, que acho que era 78. Então, se é pra vir um quarterback, é melhor que venha agora, né? Porque eu não quero depois ter que pegar o Ian Book e torcer pra ele virar alguma coisa, né? Então, eu fiquei feliz até quando veio o Mond. E, obviamente, fiquei com medo de não ver... Eu fiquei com mais raiva da escolha do Stretch, que aí eu pensei, tá bom, não vem um guard. Mas deu tudo certo no final.
Spielman, né? É o que o Spielman faz com a gente.
Ele tem a board de todos os times, gente. Ele monta a board dos outros times.
Eu vou sempre ficar com essa suspeita de que você podia ter dado um uso bem melhor. Até porque, na real mesmo, até o Kyle Trask é meio... Depois do Kyle Trask, na verdade, eu fiquei meio... Ah, daqui pra baixo, quem pegar quarterback não precisa mais.
Os Texans pegaram depois, né?
Mas os Texans pegaram porque eles estão com receio de não ter nem quarterback, né? Então...
Até o Texans, que fez a primeira escolha deles no draft com quarterback, eu já achei zoado.
Imagina. Nossa.
Imagina. A gente comentou nesse último bloco todo o trabalho de uma das cabeças de montagem do elenco, que é Rick Spielman. Trabalha muito bem, avaliações super positivas. Como vocês dissem, ele dá o que a torcida quer, ele faz, sabe como movimentar bem. A outra grande cabeça, outra grande pessoa que tá por trás disso daí é Mike Zimmer, head coach. E aí o Vikings, ele tem uma transição bem clara. Há uns 2 anos, o time tinha a defesa mais cara de toda a liga. Ele pagava alto em um monte de gente, o Xavier Rhodes talvez seja o grande expoente disso aí. Rhodes, Griffin e o Anthony Barker trouxeram, roubaram do Jets e tal. E aí o tempo, os anos vão passando, os contratos dessa galera vão começando a ficar meio impagáveis, e eles vão indo embora, vão trocando de time, e aí tá nessa transição do Mike Zimmer sair dessa defesa mais cara pra uma clara reconstrução do setor. A quantidade de cornerback que veio no ano passado, 2 edge nesse ano, Você tem o Patrick Peterson pra dar uma segurada na onda de uns caras muito jovens, enfim. Vocês notam um movimento meio de limite pro Mike Zimmer? Ou ele ainda tá completamente prestigiado na franquia, no sentido certo, não no sentido do futebol brasileiro?
Cara, essa pergunta eu gosto muito dela, porque meio que pra gente, torcedor, é literalmente os últimos anos de Mike Zimmer. Ou vai agora ou no ano que vem mesmo. Ele tem o mesmo tempo de contrato que o Kirk Cousins, né? Inclusive, acho que é o projeto do time é dar essa confiabilidade pra ele, de terminar esse processo de trabalho com o quarterback, com a linha que ele pôde finalmente ter esse ano, investir. Mas, ao mesmo tempo, pra gente, torcedor, nós já questionamos muito o Mike Zimmer. E a gente quer meio que respostas, né? A gente quer um time que não perca jogos cruciais. Nós queremos um time que não precise ficar evoluindo, já comece uma temporada de uma forma um pouco mais sólida, que talvez seja o que vem matando muito. No ano passado a gente teve talvez o pior início da era Zimmer, né, os 6 primeiros jogos, um sim, mas o time sempre apresenta crescimento. A gente teve um ano de defesa ruim, mas a gente sabe que estava com esses dois desfalques que a gente, querendo ou não, tirou completamente a pressão em cima dos quarterbacks adversários. Então todo mundo que ia jogar contra os Vikings sabia que ia ter pocket limpo, que ia ter tempo para passar, e isso fez inclusive a gente ter uma coisa que a gente meio que nunca tinha assistido. Os meninos, ainda que são um pouco mais novos que eu, eles talvez não tinham visto os Vikings com uma defesa fora do top 16, né, da primeira metade ali da NFL, e foi uma coisa que a gente viu pela primeira vez. Só que a gente sabe que isso foi ocasional, né, e a gente acredita que nesse ano, ainda mais dessa forma que ele reconstruiu essa defesa, mesmo perdendo alguns talentos, digamos assim, um pouco mais velhos, nós voltamos a confiar, nós voltamos a olhar para essa unidade defensiva e saber que ali tem talento suficiente para ser top 10 novamente, quem sabe até top 5, dependendo de como evoluir. Mas é igual você falou, o Zimmer e o Spielman estão fazendo muito bem esse trabalho, né? Porque se pegar no meio da temporada passada e olhar o salary cap dos Vikings, ninguém conseguiria imaginar uma reconstrução tão forte, tão boa para esse ano como ele fez novamente. A gente volta a reforçar sempre: a mágica que esses caras conseguem fazer com a caneta e os contratos que eles conseguem assinar é algo que precisa ser estudado mesmo.
É, Stephanie, eu tô acostumado com manutenção de técnico enquanto ele quiser tá trabalhando lá. Acho que o Steelers desde 69 só tem 3 técnicos, mas o Vikings troca um pouquinho mais. Você acha que tá nesse limite mesmo, ou o Zimmer ainda vai ter muita lenha nesse time?
Eu acho que o Henrique costuma falar isso e eu concordo muito com ele. O Zimmer tem costas quentes lá no time. Parece que mesmo quando ele faz temporadas ruins, ele ainda consegue de alguma forma fazer com que os donos acreditem nele, sabe? Então, eu não sei se realmente se essa temporada não for tudo que a gente espera, o que pode acontecer, porque a nossa L é praticamente completamente rookie, né? E também a defesa a gente não sabe como exatamente vai ficar, não sabe como vai ficar esse contrato do Hunter, enfim. É, não sei se isso vai ser o suficiente pra tirarem ele de lá. Óbvio que vai ser o que os fãs vão querer, mas nem sempre o que os fãs querem é o que acontece, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o time, ano passado, acho que ninguém esperava muita coisa, porque realmente a defesa hoje e a defesa do ano passado é outra. Acho que tinha, sei lá, 3 jogadores, 4 jogadores que estavam jogando o ano passado que vão jogar esse ano como titulares. Então, essa é a nossa expectativa, que melhore muito a defesa, principalmente, que é uma coisa que a gente não esperava. Aliás, a gente esperava, né? Mas é sempre aquela coisa: nossa, a defesa do Zimmer tá jogando tão mal assim, sabe? Dá aquela dor no coração. A gente esperava por serem muitos rookies, mas é uma coisa difícil de assistir. Agora, esse ano não tem desculpa, sabe? Realmente tem que ter uma melhora muito grande, porque o que ele sentia falta, talvez, no ano passado, a gente teve bastante escolha, a gente teve bastante contratação, então eu acho que ele precisa dar um jeito de resolver essas situações aí, sim.
É, Henrique, tua avaliação do Mike Zimmer, e você pode entrar, inclusive, em outro grande tópico de comissão técnica do Vikings, que é o nepotismo, né? Funciona pra NFL inteira? Funciona, mas no Vikings, bicho.
No Vikings ama o nepotismo, cara. É impressionante.
Tá no estatuto.
É, não, se você pegar, porque o técnico principal é o Mike Zimmer, o filho dele é técnico de linebackers.
Eu acho que
2019
caiu,
trouxe o Gary Kubik pra ser assistente do Zimmer, né? E ano passado depois foi o criador ofensivo. Aí o Kubik trouxe o filho dele, o Clint, pra ser técnico de quarterback. Né, foi nos últimos 2 anos. Aí agora é o nosso coordenador ofensivo. Ou seja, lá nos Vikings não não é, é tudo indicação, né? Você tá trabalhando na enfermeira do, é, por indicação, é assim que funciona lá. E o Felipe me lembrou aqui um negócio que eu ia falar, é que em Minnesota tem um negócio que é muito importante desde que o Zimmer chegou, é que a gente sobe bem ano ímpar. E o pior é que nem é mentira, é verdade isso mesmo, que a gente ganhou a divisão em 2015, ele chegou em 2014, né, o time totalmente em construção, aí em 2015 chegou nos playoffs, 2016 começou 5-0, acabou 8-8, ficou fora dos playoffs, 17 foi aquele ano maluco que a gente chegou na final de conferência com o Case Keenum, 18 a gente não chegou nos playoffs, 19 eliminamos o Saints no wild card fora de casa, aí teve ano passado. Então esse ano que todo mundo, torcedor dos Vikings sabe, é que vai ter, é que a gente vai chegar nos playoffs pelo menos, né, isso é fato. Mas a do Zimmer, acho que a Stephanie falou um negócio que é verdade. O Zimmer, é, ele tem um... Não só um carinho, né? Mas ele tem uma confiança muito grande dos irmãos Wilf, que são os donos dos Vikings. Uma relação também muito boa com o Rick Spielman. Uma relação também muito boa com os jogadores. Quando tá jogadores dos Vikings, a maioria deles ama trabalhar com o Zimmer. Você tem jogadores que vêm pra trabalhar não só com o Zimmer, mas também com outros técnicos de posição que a gente tem. Então acho que isso é uma coisa muito importante. E aí, os dois também falaram das adições que a gente teve na defesa. Ano passado foi um ano totalmente atípico, porque a gente tá acostumado a ver da defesa do Mike Zimmer. Porque se pegar o final da temporada, quase ninguém que tava jogando, jogou em 2019, e quase ninguém que vai jogar esse ano jogou no ano passado, né, que a gente perdeu o Kendricks por uns 5, 6 jogos, Barça machucou na semana 2, Hunter não jogou, a gente trocou o Ngakoue no meio do ano, o Michael Pierce não jogou, a gente tinha cornerback calouro, então praticamente quem tava lá era o Harrison Smith. Quem sabia o playbook dos Vikings, que era um grande jogador na defesa, era praticamente só o Harrison Smith. Não, então o resto teve um ano também muito abaixo, então foi complicado, foi um ano totalmente atípico, tanto que a gente semana, a defesa top 10 foi uma defesa que acho que foi a 26ª da NFL. Então é... Tá ficando... Foi complicado ano passado, mas eu acho que pra 2021, com os jogadores que a gente trouxe, com os jogadores que voltam de lesão, acho que vai ser um ano realmente bem melhor. E o Mike Zimmer, é... acho que esse é o ano, talvez seja meio vai ou racha pra ele, porque se ele chegar nos playoffs, mas de novo perder jogando mal, como foi contra Eagles, como foi contra Niners, é... eu acho que ele também vai acabar caindo a casa pra ele, porque a gente também tá meio cansado de ver o time chegando em playoff e perder, tipo, ganhar um jogo e depois o time parece que desmorona.
É, e aí o ponto de grande discussão, se com Spielman são só avaliações positivas, com Zimmer existe uma parte da galera que tem uma leve dúvida. Com Kirk Cousins é o inferno, assim, é guerra civil, é time Capitão América, time Homem de Ferro. Em que lado desta guerra vocês estão com o Kirk Cousins? Ele é um franchise quarterback, se dá segurança pra vocês, ou ele é um cara que tá abaixo da média, vai deixar no purgatório? Qual é o rolê?
Por questões de prioridade na própria vida, eu acho que o Henrique deve falar primeiro.
Cara, eu vou dizer, por muito tempo eu fui ainda sou um dos maiores defensores de Kirk Cousins. No grupo dos Vikings eu não preciso mais ser muito, porque acho que a gente conseguiu converter uma galera, né, que a gente tava brincando. Inclusive, a gente converteu o Felipe Cousins, pra mim, é um franchise quarterback, é um cara que eu não tenho medo dele, né? Tipo, eu não tenho medo do quarterback que eu tenho, eu confio nele. A galera fala, ele pipoca e não sei o quê. Cara, se você for ver, tem acho que uns 2 ou 3 jogos de horário nobre, que falam que é quando ele joga pior, em que ele vira o jogo faltando 30 segundos pra acabar e o time perde. A defesa cedeu um TD, um field goal em 30 segundos. E aí vai cair na conta de quem? Do quarterback. Primeiro que eu já acho, vitória de não é o número de QB, né? Porque senão você acaba contando coisa que um QB afeta quem, por mais que seja a posição mais importante, ele não joga na defesa, ele não joga em special teams, não bloqueia, não sei o quê. Então é difícil a gente colocar toda a vitória de um time na conta de um único jogador, por mais que seja um QB. O Cousins é um cara que se você... acho que o que aconteceu com ele é que quando ele assinou o contrato em 2018, ele contrato totalmente garantido na época, durou, sei lá, umas 2 semanas, o contrato mais alto de um quarterback, né, que foi 28 milhões em 2018.
E até hoje, se eu não me engano, é o único contrato full garantido pra quarterback.
Foi um contrato,
né,
full garantido, né. A galera começou a colocar muito meme em cima disso, né, então isso acabou pegando, uma galera acabou fazendo a avaliação dele com base nesses memes, né, sem ver o Cousins jogando, sem ver o quanto que ele é importante esse ataque dos Vikings. Ele é um dos melhores quarterbacks que a gente teve nesse século, porque a gente não teve também grandes quarterbacks, desde que o Favre saiu, a gente teve tipo Sean Ponder, Sam Bradford, Case Keenum e mais uns trocados de pinga.
Com certeza após o Brett Favre ele é o melhor.
Depois do Favre ele é o melhor. E acho que até dá pra você fazer uma comparação do Favre que jogou em Minnesota com o Cousins, acho que é uma comparação válida pra ver quem é o melhor QB que os Vikings tiveram desde 2001, né, desde que a gente virou o milênio, né, porque lembrando o Favre já era um cara que tava no final de carreira, né, então o Cousins Cousins é um cara que, se você realmente olhar pro jogo dele, ver as tapes, acho que no Brasil também complica, que o Vikings não é um time que tem muito apelo pra passar na televisão, tem pouca gente realmente, poucas pessoas realmente veem os jogos dele. Se você começar a ver o tape dele, você vai ver que é um QB que realmente joga bem, não fica conseguindo estatística em final de jogo, mesmo porque ele consegue poucas estatísticas, né, quando tá no garbage time, que eles chamam, e ainda assim esses números são muito perto do que é o normal da liga, né, querendo ou não, quando você tá perdendo por muito no final do jogo, você vai conseguir mais jarda aérea, né, mas pegar a porcentagem é muito parecida com o que teve grandes jogadores da NFL que ninguém fala que são pipoqueiros. Então acho que eu sou do time pro Cousins, totalmente, moro no meu coração de pantufas, né, eu acho que ele é muito desrespeitado pela galera aqui no Brasil.
Acho que agora eu já posso falar um pouquinho. A gente brinca, o Danilo, que eu fui o cara que do MVP, assim, do nosso núcleo titular, que somos nós três, eu, Henrique, Stephanie e o Alisson, eu era o único que era bem pé atrás, assim, e crítico mesmo assumido do Kirk Cousins, mas não um crítico hater, de apenas só não gosto e por isso ele não é bom, não. Eu sempre demonstrava, inclusive nos debates que a gente tem dentro do MVP, eu sempre demonstrava com alguns fatos de o porquê que eu achava que ele não era o quarterback elite. E o segundo ponto, que eu não acreditava que ele seria o quarterback que nos levaria a um Super Bowl. Coisa que hoje eu já acho possível, mas não pensando apenas, igual o Henrique falou. Vitória não é um número que você tem que levar para o quarterback apenas. Assim como esses grandes triunfos, não necessariamente vai ser por causa dele, né? Então, eu vejo hoje o Kirk Cousins um cara... Ele hoje é um top 12 da liga, com certeza. Para mim, top 10 facilmente. Se a gente pegar nessa última temporada, ele teve o pior início de temporada dele desde quando ele chegou aos Vikings, talvez o pior início de temporada da carreira dele depois que ele assumiu a titularidade, mas os 10 jogos finais, a sequência final de 10 jogos, que era uma coisa que a gente sempre questionava muito o Kirk Cousins, ele foi muito bem, e assim, se pudesse, houvesse uma forma de fazer esse recorte, né, e fosse válido fazer isso, possivelmente ele teria brigado com o Aaron Rodgers pelo prêmio de MVP, tipo assim, sem o exagero de falar da temporada completa, mas dos 10 jogos ali, ele jogou nesse nível, né? E como o OL que a gente tá falando, que não existia. A gente sabe que temos grandes jogadores, ele é cercado, Justin Jefferson, Adam Thielen, tinha o Rudolph, Irv Smith, Cook. Então a gente sabe que a gente tinha um grande ataque com peças, pensando apenas no lado ofensivo mesmo, né? Sem o lado da proteção, que o ataque também precisa. E o Kirk Cousins conseguiu render nesse nível que eu digo absurdo mesmo, uma coisa que juro, que foi acima do que eu podia ver como limite dele. E aí a gente vem pra uma temporada que o time monta a proteção, que finalmente investe nessa proteção pro Kirk Cousins. Então, assim, os Vikings estão bem perto, que a gente gosta de falar muito nos esportes americanos, de dar o all-in, de chegar no limite e falar assim, pronto, agora é a hora de você, agora todos os limitadores que você teve que enfrentar desde quando você chegou no time, eles não existem mais. Agora a gente realmente confia e acredita que você tem o potencial pra nos levar o mais longe possível. E acho que a gente abre esse início de temporada, e eu falo assim, ou é nesse ano ou no ano que vem, mas os Vikings de fato agora apostam que o Kirk Cousins é capaz de nos levar ao sonhado anel. Agora, se isso vai acontecer, eu acho que depende muito dessa galera nova que tá chegando. Se todo mundo conseguir se provar steel na NFL, com certeza ele não vai ser ele que vai ser o impeditivo disso pra gente.
Eu concordo completamente com o Henrique e o Felipe. Eu sempre fui das que defendem o Kirk Cousins. Sempre não. Quando ele entrou no time, eu ainda caía naquelas de, ai, eu não acredito que a gente pagou tanto por esse cara e ele não tá sendo o que a gente esperava, sabe? E ficava chateada e tudo mais. Mas, assim, a NFL, pra mim, principalmente no Brasil, que é o que eu mais acompanho, né? Tem muito isso de cismar com alguns jogadores. Tipo, tal jogador é isso, tal jogador é isso. E muitas pessoas não assistem os jogos daquele time e pegam as opiniões formadas de outras pessoas que vêm e repassam. E tudo bem, sabe? Ninguém é obrigado a assistir jogos que não são do seu time, nem a ser analista de futebol americano. Mas eu acho que muitas das opiniões sobre o Kirk Cousins é isso, das pessoas vendo o que outras pessoas falam e reproduzindo aquela opinião, e muitas vezes não assistem os jogos, nem sabem do que estão falando, só estão reproduzindo porque foi o que elas viram. E eu concordo completamente com o Henrique e com o Felipe, eu acho que o Kirk Cousins é sim um bom quarterback, que não entendo porque ele recebe tanto hate, sabe? Eu entendo que o contrato dele é... Na época isso me deixava um pouco irritado, isso do contrato dele, mas assim, o time quis o contrato, não foi... Não é como se ele tivesse colocado uma arma na cabeça do Spielman e falado, só quero se for assim e acabou, e você vai ter que me contratar, sabe? Ele foi contratado porque acreditaram nele e tem motivos pra acreditar nele. E eu acredito sim que ele pode levar a gente pro Super Bowl, com certeza. Não vejo por que não. Ainda mais com todas as armas que a gente tem. Pra mim, o que faltava pro nosso ataque ser top 5, talvez até top 1, era a proteção. Agora, com essa proteção, eu acho bem possível que a gente chegue lá. Então, não tenho nenhuma dúvida quanto ao Kirk Cousins. Confio nele também.
Não, rapidinho, só vou falar um outro negócio. O Cousins nunca teve uma OL boa. Pô, nunca teve uma OL que foi pelo menos top 15 na NFL. A top 15 é tipo, é você não ser uma das 16 piores. Então ele tem a projeção de ter uma OL pelo menos top 15 pela primeira vez na carreira dele, agora em 2021. É, então o cara aqui em Washington teve defesa nos Vikings em 2018 também, quando ele chegou. Falaram, agora vai, porque a defesa era a melhor da liga em 2017. É, ainda foi bom em 2018. Mas a OL foi muito ruim. E o cara que tinha uma jogada, disse que eu não vou nem citar o nome dele pra não ficar bravo, foi péssimo, tanto que foi demitido no mesmo ano. E aí 2019, que acho que foi o ano que a OL ainda era ruim, mas pelo menos teve o resto, tava meio que acertado. Os Vikings foram pros playoffs com uma campanha 10-6 e ganharam o jogo de pós-temporada, né? Então, é, quando a galera pensa em QBs que são muito bons, né, que ganham jogos sozinho, a gente faz talvez 3, né? Que é, sei lá, o Patrick Mahomes, que nem assim consegue. A gente viu o Super Bowl sem nenhuma ofensiva. É, o Deshaun Watson, que fez os Texans não serem, ganharem jogos, né, não irem 0-16. E aí você começa a pensar, um Russell Wilson, Aaron Rodgers, um Tom Brady. Rodgers não, porque é sacanagem falar que joga sozinho, né? Mas são poucos jogadores que têm a capacidade de ganhar um jogo por eles mesmos, né? A maioria você começa a colocar na prateleira. Eles talvez não vão ganhar o jogo sozinho, mas eles têm a capacidade de fazer as jogadas que você precisa, e você não vai perder por conta deles, né? Que você engloba quase todos, a maioria dos QBs da liga, em, sei lá, entre um top 5, né, tipo de quinto pra baixo, até um 13º, 14º, né, que entra o Tannehill, o Mayfield, o próprio Cousins, né? Então acho que se o Cousins tivesse chegado em 2017, acho que a gente teria disputado o Super Bowl contra os Patriots. É, se ele tivesse, por exemplo, nos Niners em 2019, quando o time foi pro Super Bowl, eu acredito que eles teriam sido campeões também em cima dos Chiefs.
É isso, e é verdade que agora ele tá num ponto que tudo ao redor dele, em tese, tá montado, né? A linha ofensiva teve investimento em todas as posições dela nos últimos anos, wide receiver tá bem estabelecido, tight end teve investimento recente, running back tem investimento recente. Agora a única, só tem duas saídas, ou se por um acaso for mal, né? Ou vão dizer, olha, realmente Kirk Cousins foi mal nesse ano aqui, ou a culpa é da comissão. Só tem essas duas alternativas, não dá mais pra fugir. E até se disser, pô, ok, a culpa é da comissão, vamos trocar todo mundo, mas vai ficar aquele então, bicho. Comissão nova não tem nenhum compromisso contigo, a gente pode substituir a hora que quiser.
Tem essa questão também esse ano, porque a gente vai estar com um coordenador ofensivo novo, né? O tal do nepotismo que foi mencionado aí. E a gente não sabe como vai ser isso aí, sabe? Talvez, mesmo com todas as peças boas, não dê tão certo por conta disso. Então, nem sempre a culpa é do quarterback, sabe?
Não, eu falo que se é pra gente ir mal, ou esse ano ou no próximo, eu prefiro ir nesse, porque a gente demite o Zimmer e tenta trazer o Joe Brady de head coach.
É justo.
Que é a cara dos Vikings demitir o técnico um ano depois de, tipo, as principais mentes já terem sido contratadas. Né? E Joe Brady também vai ter contratado, o cara dos Chiefs, que eu esqueci o nome agora, também vai ter contratado.
O Bienem,
então a gente não vai ter ninguém bom pra contratar e sem técnico.
E aí vai promover Clint Kubiak.
Aí vai promover o Clint Kubiak, que o nepotismo no Minnesota é foda.
Ou vão achar um Wilf perdido por aí.
Vou achar um neto do Spielman aí.
Tá, assumir esse cargo. Mas é isso, cara. E na questão de carimbo, de rótulo que dão pras pessoas, quantos anos a gente que acompanha a NFL não ouviu a narrativa de Peyton Manning pipoqueiro?
Sim.
Nossa.
Ainda tá aí. O Aaron Rodgers tem o carimbo de pipoqueiro.
A galera acha que jogador elite tem obrigação de ganhar todo ano. Eles acreditam que o que o Brady e o Belichick conseguiram fazer devia ser a regra e não a exceção, né? Tipo assim.
Isso, e vai ter 5 troféus por ano pra distribuir pra essa galera inteira.
Exatamente.
Não, você tem 31 quarterbacks pipoqueiros na NFL cada ano.
Não, você pega, a galera fala isso muito do Russell Wilson. A galera gosta de jogar, falar mal do Sean Watson. E assim,
cara, o Wilson acho que é o maior Noé da NFL.
Sim.
Com o tanto de animal que ele carrega em Seattle.
Bom, gente, vamos começar a olhar aqui pra temporada 2021. Sei que ainda falta um bom tempo, a gente recém saiu do draft, mas pra você, Stephanie, o que é que hoje é um ponto forte desse Minnesota Vikings pra 2021?
Olha, eu acho muito difícil dizer que a defesa é um ponto forte, porque a gente não sabe exatamente como vai estar. Como eu disse, tem pouquíssimos jogadores que vão jogar esse ano que estavam jogando no ano passado. Eu acho que pode ser sim um ponto forte, mas eu não vou arriscar, então eu vou arriscar no ataque, porque eu acredito que o que faltava, que era a questão da OL, foi endereçada bem. Se os rookies da OL jogarem bem, a gente tem tudo pra ser um ataque top 5 dali. Então, pra mim, o ataque vai ser o grande destaque desse ano. Eu espero que a defesa também, que tudo seja maravilhoso, mas eu acho que se eu tiver que apostar, seria no ataque.
Inclusive, a linha ofensiva, se der tudo certo, é o quê? Darrisaw, Davis, Bradbury, Cleveland e O'Neal?
É, eu só troquei o Cleveland e o Davis, né? Que o Davis acho que vai jogar de right guard.
Tá, faz sentido. Mas, já que você tá por aqui, Henrique, ponto forte desse Vikings.
Cara, eu tô com o Stephanie, eu acho que o ponto forte ainda é o ataque, né? Porque mesmo um time que não tinha mania ofensiva ano passado, foi o quarto melhor ataque em jardas e só foi, acho que foi o oitavo em pontos, porque a gente perdeu muito ponto em special teams, né? O Bailey errou muito chute, né? Então isso trouxe menos ponto pra gente. Mas se o ataque for manter o nível, é um dos melhores ataques da liga, né? A gente tá falando de time que tem Kirk Cousins de QB, pra receber passe, tem Justin Jefferson, um verdadeiro calor ofensivo de 2020, Adam Thielen, Dalvin Cook, Kerry Smith, tem tudo pra ser um bom tight end e um potencial de linha ofensiva melhor do que foi no passado. E a defesa acho que vai dar assim, um grande salto de produção. A gente viu o que o Kamara fez contra os Vikings no Natal passado, que foi acho que 6 TDs. Isso não vai acontecer com os Vikings de novo para os próximos 2, 3 anos. Porque Dalvin Tomlinson e Michael Pierce juntos têm mais de 300 quilos somados. O Kendricks e o Barton saudáveis. Então você não vai correr contra essa defesa. Tipo, é quase impossível correr contra eles agora, né? Então acho que isso vai ajudar muito também os calouros que estão na secundária. Então acho que o ponto forte é o ataque, mas os quatro defesas têm um salto gigantesco de produção.
Eu concordo com os meninos. Assim, é difícil apostar na defesa sabendo a quantidade de mudanças que vão acontecer. Mas como eu já até havia falado, eu acredito que a gente vai ter uma defesa com um talento que pode nos colocar tranquilamente no top 10 e possivelmente no top 5. Pelo talento desses jogadores, nós sabemos a qualidade de um Daniel Hunter, Michael Pierce, Dalvin Tomlinson, a gente pode falar vários nomes, né? O Henrique citou Eric Kendricks, Anthony Barr, Harrison Smith, Patrick Peterson. Tipo assim, é muito talento junto. Só que esse talento ele vai jogar junto pela primeira vez. Então meio que é complicado apostar que eles vão ser o grande setor do time. Eu não duvido, mas eu também, para destacar, eu coloco o nosso ataque. É impossível você pensar que sem uma linha ofensiva protegendo o passe, a gente teve números tão bons na última temporada, e agora investindo nessa proteção, que esses números não vão melhorar. E assim, se eu tivesse que fazer até um prediction, eu acredito que nós vamos ter 2 wide receivers passando de 1000 jardas, a gente vai ter um running back que em jardas de scrimmage vai passar de 2000 jardas, e assim, a gente ainda nem tá colocando, por exemplo, o Irv Smith, de como que vai ser utilizada essa questão dele também. Então assim, são muitas armas, é muita ferramenta muito boa para ser trabalhada, e agora a gente espera com a proteção. Então, meu destaque fica pro ataque por conta disso, assim. Já era muito bom e a tendência é melhorar. Então não tem jeito de destacar outro setor nesse time hoje.
Mas a gente precisa de destaques negativos. O que é que te preocupa desse elenco do Vikings, Felipe?
Aí é fácil, viu, o Danilo? A gente vem de uma temporada que a gente teve um special teams que eu nunca tinha visto uma coisa tão horrenda na minha vida de 14, 15 anos acompanhando a NFL. Porque simplesmente nada funcionava, nada funcionava. O nosso special teams não bloqueia, o nosso special teams não retorna, o nosso special teams não fazia literalmente nada, e ele perdia jogos ainda. Então, assim, esse destaque negativo pra mim é 100% no special teams. E aí, o próprio draft feito pelos Vikings mostra que o Zimmer e a comissão técnica decidiu trabalhar um novo special teams, né? Porque foram vários jogadores que fazem mais de uma posição que nós fomos draftando já na fase final ali no quarto, quinto, sexto round. Então, assim, já é uma montagem de um special teams um pouco mais qualificado, vindo jogadores novos para tentar algo novo. Então, eu fico com o special teams, não tem, tipo assim, vou nem entrar nos detalhes de falta uma peça aqui, outra ali, para ficar perfeito o ataque ou a defesa. Eu foco só no special teams como ponto fraco desse time, mas que tá em reconstrução. Então a gente pode ver coisas boas também.
Vikings e Kickers é sempre, sempre essa história. Stephanie, o que é que te preocupa no elenco do Vikings?
Eu ia dizer exatamente a mesma coisa que o Felipe. Pra mim, Special Teams, não tem dúvida. O ataque provavelmente vai ficar ainda melhor esse ano. A defesa também vai melhorar muito. Agora, Special Teams, a gente não tem tanta certeza assim. A gente reclamou muito no ano passado, porque parecia que o Vikings pegava os jogadores que não davam certo no ataque, não davam certo na defesa, jogava todo mundo no Special Teams e seja o que Deus quiser. Uma hora a vida ia cobrar, né? Então, tava muito difícil assistir os jogos. Era assim, o ataque conseguia fazer coisas boas, a defesa, mesmo desfalcada, mesmo com uma situação bem complicada, ainda conseguia fazer coisas boas, mas aí chegava no Special Teams e ferrava tudo. E era muito difícil de assistir, muito triste, sabe? A gente realmente endereçou algumas coisas no draft, então espero que dê uma melhorada aí. Acho que a gente ainda não tá com posição totalmente certa de kicker. Não sei. Eu acho que se a gente for um time com uma defesa muito boa e um ataque muito bom, e mesmo assim não conseguir ir tão longe, talvez a culpa ainda seja do Special Teams, sabe? Tá complicada a situação.
Henrique, você vai pra Special Teams também ou você tem um ponto diferente pra trazer?
Não, cara, acho que não dá pra não ser Special Teams. Foi, acho que, a terceira ou quarta pior unidade ano passado, né, na liga inteira. Né? E o Felipe trouxe, né, o falou de quem trouxe no draft. Acho que tirando o Davis, Darrison e Kellen Mond, eu imagino que quase todos os nossos calouros, nossos 8 calouros, tendo alguma participação em Special Teams. Né? A gente trouxe o Dmitry Marcet, que é recebedor pra retornar a punch. O Wango, que era running back, que também pode retornar, mas acho que vai ficando mais pra kickoff. Aí esses jogadores que acho que vão ter outras funções, né, entre bloquear, né, pra retornar, tentar bloquear ou retornar adversário. Aí tem o Jones Robinson, que eu já falei, acho que deve aparecer em Special Teams. Chase Fresh deve aparecer, né, ele tem um bom atleticismo. Cameron Bynum, que é o área cornerback, virou safety, que ele draftou de Michigan. O Truman também, que é defensive tackle, que também deve aparecer em Special Teams. A gente trouxe um kicker também, não draftado, tornando uma competição entre ele e o Greg Joseph. Esqueci o nome desse kicker agora. Mas acho que a principal mudança que teve no Special Teams é o coordenador. É que ano passado a gente tinha o... A gente brincava, né? Eu e o Alisson. Em São Paulo a gente tinha o Maluf, que era o rouba mais faz. A gente tinha o Maluf, que era o nosso técnico Special Teams, que era não rouba e nem faz. A gente mudou, se não me engano, agora é o Ryan Ficken, que comanda o Special Teams. Meu único medo é que, pelo que eu vi, a gente não trouxe Panther. E o Britton Colquitt foi péssimo ano passado. É, ele foi bem em 2019, mas ano passado ele... Se o chute dele passava 30 jardas, era muita coisa. Que a gente sabe que ter um Panther bom é importante pra você conseguir colocar o time mais pra trás, né? Pra não deixar ele ter uma posse muito perto já da sua endzone. Então, acho que se eu tivesse que focar na posição específica que eu tenho mais medo é de Panther.
Aliás, falando de Panther, eu tô dando uma olhada no elenco inteiro aqui do Vikings. Tem um undrafted free agent que tem uma história fantástica, bicho. Fantástica. É Panther, é Zach Von Rosenberg. Ele já tem 30 anos e aí ele foi draftado em 2009 pelo Pittsburgh Pirates, sexta rodada do draft da MLB. Ele jogou como arremessador por lá, mas teve uma lesão bem pesada, assim, e largou. Jogou 6 temporadas de minor league, não chegou nas majors e largou. Aí ele voltou pra universidade, foi pra LSU, estudou pra cacete e entrou no time. Ele entrou como quarterback, porque afinal arremessador e quarterback é parecido. Depois mudou pra tight end, e aí os técnicos convenceram ele a mudar pra Panther, e ele foi incrível como Panther. Seleção All-SEC entre calouros e... Foi construindo aí, chegou a ser campeão nacional, né? Em 2020, LSU ganhou o título. E foi incrível, foi contratado como undrafted free agent.
Não, e também teve uma outra história muito boa, que é a do Zach Davidson, um tight end que a gente pegou na quinta rodada. Ele jogava na divisão 2 do college, é tight end e punter. Ele foi... Acho que foi o melhor punter da segunda divisão do college ano passado. Mas foi draftado como tight end. Então, eu falei que a gente não tem muitos punters, né? O time já assusta, mas a gente tem um calor de 30 anos e um tight end que também pode ser Panther. Ou seja, eu tenho muito mais medo ainda da posição de Panther nos Vikings.
Vai ser um fenômeno. Eu só ia dizer que eu vou deixar o artigo da história inteira do Zach Von Rosenberg na descrição aqui do post. E aí a gente entra numa fase de expectativas pra temporada. Não exatamente de campanha. Não quero saber de vocês se o Vikings vai ter 7, 8, 11, 12 vitórias. Mas em que faixa de briga você vai estar? O Vikings é um contender pra Super Bowl? O Vikings é um dos melhores times da conferência, ele briga pela divisão, ele é um candidato a wild card, ele vai estar ali na meiuca do draft, ele vai ser horrível. Em qual prateleira dessa você coloca, Henrique?
Cara, eu acho que a gente briga pela divisão, especialmente se o Rodgers acabar saindo dos Packers, por favor, que isso aconteça. Eu acho que fica uma briga, inclusive, muito boa entre Packers, Bears e Vikings. Lions, acho que ainda tá um pouco atrás, mas eu acho que os Vikings brigam pela divisão de qualquer jeito e são um candidato que acho que corre por fora, né, mas corre bastante pra chegar no Super Bowl. Ganhar já é histórico, ganhar é super, tem que enfrentar Chiefs, né, e a gente sabe como é difícil ganhar dos Chiefs. Mas acho que é um time que não tá sendo muito falado, justamente porque 2020 foi mal. Mas é um candidato sério pra chegar no Super Bowl.
Boa, Stephanie?
A minha expectativa não é tão alta quanto do Henrique. Eu acho que a gente vai melhorar muito esse ano, mas ainda acho que com a OL bem novinha, defesa meio que se montando agora, não sei se a gente é tão contender. Eu acho que realmente pra divisão sim, agora pra ser contender Super Bowl, acho que ainda não, talvez ano que vem, com um pouco mais de experiência pra alguns jogadores, não sei, mas eu sempre falo que pra mim Super Bowl e seja o que for, o campeonato no caso, ele é mais, não é só sobre o seu time, é sobre os outros times, o quanto os outros times estão bons em relação ao seu, sabe? Não adianta nada o Vikings melhorar muito se os outros times também melhoraram muito. Então, tem que ver tudo isso, sabe? Não tem como só ver de acordo com o nosso time. Nosso time tá montadinho, beleza, mas o quão bom montadinho são os outros times, sabe? Então, não sei se eu tenho essa expectativa toda, mas adoraria ser surpreendida.
Que eu tô no hype.
O eterno trem do hype da off-season. E aí, Felipe?
Uma expectativa bem elevada, acho que deu pra perceber na forma como eu falei da defesa, como eu falei do ataque, nas expectativas sobre as duas unidades. E assim, acredito que a gente vá brigar pela divisão independente se vai ter Aaron Rodgers ou não. A questão é o ponto de partida. Se o Aaron Rodgers tá na divisão, naturalmente os Packers abrem a disputa com um favoritismo um pouco maior. Se ele sai, eu acredito que esse favoritismo já cai automaticamente pra gente. Inclusive porque os Bears, eles vão vir normalmente fortes, com uma defesa forte, mas eles vão estar com um QB calouro ou Andy Dalton, então assim, ainda falta descobrir como é que vai ser esse funcionamento deles ali, mas eles já não partem pra mim tão fortes quanto hoje eu colocaria Vikings e Packers. E aí é essa questão, né, fazer uma análise da briga na divisão, você vai ter que considerar as duas possibilidades, de ter Aaron Rodgers ou de não ter Aaron Rodgers nela. Então, dentro desse pressuposto, eu coloco que a gente vai brigar pelo título da divisão sim, eu não tenho dúvida que esse time tem que chegar nos playoffs, então é um time que foi montado pensando nisso e acredito que vai chegar nos playoffs, mesmo com essa mudança de ter um jogo a mais, então a gente ainda não sabe essa matemática muito bem de quantas vitórias são necessárias para isso. Chegando nos playoffs, essa unidade de linha nova, muito nova também, da nossa própria secundária, que ainda conta com algumas peças novas, vamos ver quanto esses jogadores vão crescer nesse ano, durante a temporada, como eles vão se encaixando também, se a unidade vai virar de fato uma unidade forte. E se isso acontecer, eu consigo enxergar a expectativa do Henrique também, de pode ser um pretendente ao Super Bowl, sim. Claro que a gente tá numa divisão extremamente complicada, né? A gente sabe que fatalmente você vai ter Packers, você vai ter Bucks, você vai ter 49ers, todo mundo ali é uma guerra de cachorro grande mesmo, né? Uma briga de cachorro grande. E acredito que os Vikings têm essas ferramentas, né? E minha preocupação segue sendo essa questão do Special Teams, porque qualquer detalhe quando você chegar nos playoffs, pode ser que custa uma vitória a uma derrota. Então, eu fico com playoffs garantidos, briga pela divisão, e aí, dependendo da evolução dos jovens jogadores, talvez um run, uma corrida para o Super Bowl.
De fato, o Vikings é uma equipe completinha, assim, tá bem preenchida em vários setores, deve ser carregada pelo ataque, que é ultimamente o que tem feito força na liga. Você vê times campeões muito mais focados em ataque, em grandes ataques, do que em grandes defesas. E eu acho que tá nesse ponto mesmo de brigar pela divisão, principalmente se tiver a saída do Aaron Rodgers. Enquanto a gente tá gravando aqui, hoje é dia 27 de maio, não tem ainda a saída do Rodgers, a gente não tem nem indicativo de que isso vá acontecer mesmo, continua só no papinho de insider, mas se isso acontecer, aí o Vikings vira favorito. Até lá, ele é um bom candidato, uma boa disputa, um bom candidato. Então, é isso, gente. A gente passou por vários pontos essenciais aqui sobre Minnesota Vikings. Eu agradeço a presença de vocês e mando o um recado aí pra galera que quer encontrar todo esse trabalho de vocês falando na internet, aonde eles fazem.
É, a gente faz live, né? A gente faz nosso podcast pra uma de live lá no canal do Discord Vikings Brasil. Aí o nosso editor Alisson, ele vai e coloca depois no Fã da Net. É sempre divertido a gente sempre entrar de bastante com o chat, é engraçado. É, quem torce pros Vikings, acho que todo mundo vai pegar a referência do Greedy, a dança que o Jefferson trouxe pra NFL. Tem Alisson fazendo Greedy às vezes em alguns episódios aleatoriamente. De vez em quando a gente faz live vendo jogos, tem live pré-jogo, tem um monte de coisa. Então vai lá depois no Skol Vikings Brasil, também o Twitter Vikings BR. E obviamente, como é de praxe, nossos podcasts estão todos no site Rambo.net, né? Então é mais pra isso depois lá na live no YouTube, que é bem divertido de fazer. Ah, é verdade, o Felipe tá careca também às vezes. Careca, ele platina o cabelo.
A gente vai mudando, né?
Só pra ver, o Felipe já é um negócio que devia valer ver a live.
E aí tem mais, toda terça-feira, né, quando a gente grava as lives, a gente avisa nas nossas redes. E mandar um abraço pro nosso queridíssimo Alisson, que não pôde estar presente, mas que tá sempre lá organizando tudo, fazendo toda essa parte aí. O Danilo vai poder falar bem, né, que ele que faz as nossas edições. Então, mas a gente tem canal no YouTube, hoje a gente, uma coisa legal, Danilo, de falar, no ano passado, o Henrique vai saber falar até um pouco melhor, porque eu não lembro nem o nome do prêmio lá, mas a gente ganhou como a melhor mídia estrangeira dos Vikings, que não fala inglês.
Ah, é verdade.
Tanto o MVP foi um holding das mídias que nós temos dos Vikings, na verdade.
Assim, não foi um prêmio tipo, específico dado, é um cara que é o Dustin Baker, é um cara que torce pros Vikings, né, nos Estados Unidos, até que é bem conhecido entre os torcedores. Ele fez um monte de prêmio, né, tipo, entre a torcida. E aí um deles era páginas de fora dos Estados Unidos que cobrem os Vikings. Aí tinha a página alemã, tinha a página em espanhol, tinha um monte do Reino Unido também. E aí entrou a gente, né? A gente meio que invadiu os comentários pra falar coloca a gente. E a gente acabou ganhando, né? Então de novo, não é um prêmio oficial, mas um negócio que pra gente foi legal, né? Tipo, porra, tinha a melhor página dos Vikings fora dos Estados Unidos.
Iradíssimo, cara.
Né?
Iradíssimo. Não tem por que alguém se envergonhado de um baita prêmio desse, pô.
Né?
Pois é isso. Acompanhe o MVP, acompanhe toda essa produção da galera aí falando de Vikings. Acompanhe essa série de episódios de preview, tá? Esse já é o oitavo episódio. Tá maravilhoso, porque a cada episódio eu vou perdendo mais essa conta. Mas imagina que esse seja o oitavo.
Não é só você que passa por isso, não, viu, Danilo? Eu que sou o host do MVP, direto é o número que a gente tá gravando. Hoje nós estamos no 105 já, não é, o Henrique? Já foram 105. Isso.
Número de episódio eu sei porque eu pesquiso antes de fazer a chamada aqui, aí eu já coloco o número dela lá. Porque aí na hora de gravar eu não me perco. Mas, pô, é uma loucura. Só pra deixar a referência aqui pro 20, a gente já falou de Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Indianapolis Colts pela AFC. Esse programa de Minnesota Vikings é o oitavo. A gente já falou de New York Giants, Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons pelo lado da NFC. Então tem link pra tudo isso no post, ou você pode ouvir, claro, em fambonanet.com.br. Ouve lá o MVP, continua ouvindo o Fambonanet. A gente se vê no próximo episódio dessa série. Um grande abraço pra todos vocês e até lá.